Olá, olá! Sejam bem-vindos ao Pensar a Dois. Eu sou o Denis Zanini.
E eu sou a Priscila Spencer.
E o tema do programa de hoje é...
Tchan, 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 tchan. Desobedecer é a nova ordem mundial.
Oba! Esse eu vou querer ouvir porque tem polêmicas à vista. Roda a vinheta, panda. Olá, olá, minha gente bonita e cheirosa do meu Brasil. Começando mais um Pensar a Dois e, como sempre, com um tema que provoca, que faz a sua cacholinha esquentar. Não é isso mesmo, meu amor?
É isso aí, gatinho. Hoje nós vamos cutucar vocês que estão aí do outro lado nos ouvindo, falando dos 4 Ds da nova ordem mundial. Para você que quer protagonizar junto a essa transformação da sociedade atual, para você que quer sair da sua reta...
Sair da mesmice.
Sair da mesmice.
Sair do casulo, do armário, da caixa.
Da sua zona de conforto. Então vamos lá para os 4 Ds. Um deles nós já provocamos vocês aí com a desobediência na abertura do programa. E os outros 3 Ds são desafio, disruptura e desapego.
E a gente vai conversar aqui no programa de hoje sobre esses 4 Ds, cada um desses Ds. Começando, né, amor, acho que pelo primeiro que a gente usou como mote, como provocação do tema, né? Desobediência é a nova ordem, né?
Isso, seja desobediente, mas calma lá.
É, não é ser desobediente de não respeitar pais e mães, não respeitar a hierarquia dos chefes. É uma desobediência no sentido de provocar reflexão, provocar debate, procurar novos caminhos, novas alternativas. Não é isso mesmo, amor?
É isso aí. E para quem quer sair, né, da mesmice, sair das tradições, sair dos bloqueios que a gente vive constantemente, desde o nosso entendimento por gente, digamos assim... É necessário ser desobediente, né? Ser desobediente às vezes é preciso, porque se a gente continuar fazendo as mesmas coisas, né? Fazendo aquilo que sempre foi feito, a gente não consegue sair dessa zona de conforto, dessa mesmice, dessa comodidade. Então, desobedecer, o que a gente quer chamar atenção aí, é justamente sair da reta, né? Não é nem sair da curva, para mim é sair da reta e fazer a curva.
E deixando muito claro, desobedecer não é desrespeitar, não é ultrajar ou achar que quem pensa diferente da gente está errado. É desobediência muito mais no sentido de você procurar a sua essência, a sua verdade e questionar o status quo, questionar aquilo que você não acha correto dentro dos parâmetros, dentro dos paradigmas atuais. Você pode ver, as grandes pessoas, os grandes transformadores da sociedade foram pessoas desobedientes. Só para citar algumas clássicas aqui, que são até meio clichês, né? O Gandhi, Martin Luther King, John Lennon, Steve Jobs, enfim, são pessoas que transgrediram desobedecendo aos padrões. Não é necessário você desobedecer uma grande estrutura hierárquica, uma grande estrutura econômica. Você pode começar fazendo pequenas desobediências no seu próprio dia a dia, na rotina que você estabeleceu para si. Então, em vez de você sempre fazer a mesma coisa, por exemplo, acordar, ir para o trabalho, voltar para casa, você pode estabelecer aí diferenças na sua rotina, né? Em vez de você voltar para casa imediatamente, você pode procurar fazer uma atividade física, visitar lugares diferentes, trabalhar, fazer trabalhos voluntários, se reunir com mais frequência com amigos, mas de preferência com amigos que tenham propósitos semelhantes aos seus, né? Que não seja só para beber e falar merda, né? Isso todo mundo precisa, de vez em quando é bom, mas se você faz isso regularmente, acaba virando um vício e nada produtivo, né? Então, se você adota pequenas escapadas, pequenas rupturas no seu dia a dia, pequenas desobediências com seus padrões, já é um começo. E gradativamente você adota essa cultura e você passa a agir com uma certa tranquilidade. Sem você perceber, você começa a se autodesobedecer, né? E vira até uma prática de vida, né, amor?
É, na verdade, aprofundando um pouco mais, eu acho que nesse sentido de desobedecer, é você seguir o seu tempo, é você andar de acordo com o seu relógio, né? Não deixar que ninguém te apresse. Por exemplo, a gente cresceu, a gente vive até hoje, né, numa cultura de... em uma linha reta, por exemplo. A gente estuda ensino médio, depois a gente vai para a faculdade, a gente escolhe um curso, muitas vezes, que a gente não sabe nem o que quer fazer.
Exato.
E aí, por influência da família ou da sociedade, a gente acaba
escolhendo...
Influência
barra pressão.
É, exatamente. É mais pressão. Por livre e espontânea pressão, a gente acaba escolhendo um curso, né, que, na verdade, não é aquilo que a gente quer. E aí a gente vai seguindo aquela linha reta de fazer curso, depois vai para o mercado de trabalho, depois casa, depois tem filhos, e enfim, é aquela constante. Mas quem disse que a gente tem que seguir esse padrão de, por exemplo, aos 18 anos eu já tenho que saber o que eu quero fazer, eu já tenho que saber que curso eu tenho que fazer na faculdade, tenho que cursar.
Aos 25 tá casado.
Aos 25 eu tenho que estar casado. Aos 30 eu já tenho que ter três filhos.
Ter casa,
ter carro, enfim, né? São esses padrões que a gente que pretende tocar aqui, que são padrões que não apetecem mais, principalmente essa juventude que está chegando aí, né? Não é mais isso. Só que, enfim, tem muitos paradigmas aí a serem quebrados junto com isso, né? Junto às escolas, junto às famílias, junto às empresas, junto a várias outras entidades, hospitais, enfim. Então, é essa cultura arraigada que, entre aspas, acho que precisa ser desobedecida, né? Não é seguir de acordo com o tempo alheio. Acho que é o tempo de cada um tem seu tempo, cada um tem o seu relógio.
Não seguir a manada, e sim fazer o seu voo de águia.
É, e ainda mais falando desse tempo que a gente está vivendo hoje, nessa consciência aí humana.
A modernidade líquida.
Que vem se transformando cada dia mais. A gente não tem mais essa obrigatoriedade, entre aspas, de seguir uma carreira, né? De ser especialista em um determinado assunto e ponto. Muito pelo contrário, acho que hoje nós temos que ser generalistas, né, especialista em alguma coisa, mas mais generalista, ter mais uma bagagem de conhecimentos diversos, porque é assim que a gente vai conseguir sobreviver nesse mundo atual e futuro.
Esse mundo muito louco, né, mas é louco e apaixonante.
Louco que evolui aos poucos e pela contramão.
Exato.
Como diz o mestre Djavan.
Acho que a gente já abordou o primeiro item aí de desobediência. E daí o segundo é o desafio, né? O que a gente pode entender como desafio?
O que vocês vão entender é que todos estão conectados, né? Desobedecer, desafiar, desruptura e desapego. Aos poucos vocês vão ouvindo e vão conectar todos eles. Um anda junto com o outro.
Por isso que formaram muito bem essa feliz coincidência, entre aspas, de formarem os 4Ds, né? Mas a gente sabe que coincidência não existe e nada é por acaso. Tudo está na sua devida sincronicidade. Mas o desafio é muito mais o sentido de que nada é fácil. Você ser um rebelde, entre aspas, ser um cara desafiador, não é algo que você consegue fazer da noite pro dia. Algumas pessoas já têm essas habilidades de uma forma nata, né? Meio que já nasceram com elas, gostam de contestar, gostam de protestar, de questionar, de buscar novos caminhos. Mas para a grande maioria das pessoas isso é muito difícil. Então a gente tem que encarar isso realmente como um desafio, mas não como um desafio problema, e sim como um desafio como eu vou conseguir chegar num estágio melhor. A transformação, aquilo que você vai conseguir com a transformação almejada. E quando você estabelecer esse desafio na sua carreira, na sua vida pessoal, você vai ver como você vai conseguir ter aquele, pelo menos a satisfação de estar fazendo algo diferente. Não é isso, amor?
É isso mesmo, amor. E no sentido de falar desse outro D, que qual é mesmo o D que a gente tá falando?
O desafio.
É um desafio muito grande, porque teoricamente você vai navegando contra a maré, né? Contra essa manada, contra essas tradições, contra esses costumes. Então, muitas vezes você é visto, né? Até a gente estava falando outro dia, que falando do núcleo familiar, do seio familiar, muitas pessoas que dentro da família elas saem um pouco da reta e fazem a curva são denominadas, né, como ovelhas negras, né? E muitas vezes essas ovelhas negras da família são as pessoas mais saudáveis,
mais avançadas, espíritos evoluídos.
É isso aí, espíritos mais evoluídos, que vêm justamente para quebrar, né, aquelas regras, né? Vêm justamente para bater de frente com aquelas regras, com aqueles costumes. Então, acho que o desafio é muito mais nesse sentido.
De você buscar algo que, deixando bem claro, né? Não é fácil ser um contestador, né?
Então, ser uma ovelha negra.
Ser uma ovelha negra. Tem esse lado negativo, de você ser taxado como alguém que é diferente e, por conta disso, sofrer represálias, preconceito, chacota, etc. Mas saber que, no fundo, depois de todo o tempo que você vai passar, de todas as experiências, no fundo vai ter valido a pena. No mínimo, você vai ter realizado a sua autotransformação e, por consequência, acredite, você vai influenciar para melhor a vida de muitas pessoas. E até essas pessoas que fazem parte do grupo da chacota, dos contestadores, que menosprezam a sua atitude, você pode estar ajudando de várias formas. Uma, mudando a visão que elas têm das pessoas que aceitam desafiar a sociedade, os padrões comuns, né? Os chavões. E de uma outra forma, você também pode ajudar fazendo aquilo que você quer transformar de uma forma mais prática, né? Por exemplo, você quer, em vez de você trabalhar distribuindo comida para pessoas que necessitam, você pode tentar fazer algum negócio, algum projeto, seja uma ONG, abrindo uma empresa, que de certa forma vai empregar essas pessoas, dar recursos para que elas tenham o próprio recurso para comprar a comida delas. Tá?
Isso, então, não dá o peixe, né? Você ensina a pescar.
Então, esse desafio, ele assume a forma que você colocar no seu projeto. Pode ser um desafio simples de vida, como por exemplo, sair da sua caixa, né, familiar, daquele núcleo restrito, cheio de entraves, cheio de complexidades, cheio de problemas, ou até uma abrangência nacional, mundial. Né? Você pode defender um projeto aí que melhore muito a vida das pessoas, cause impactos positivos na sociedade. A gente sabe que atualmente um projeto, uma empresa, precisa impactar de uma forma positiva a sociedade para que ela se mantenha lucrativa e se mantenha útil e saudável para as pessoas. Né? Vendo recentemente uma entrevista, né, que o Thomas, que é um dos fundadores do capitalismo consciente, deu agora para o Agência Estado, né, ou para o jornal Estado de São Paulo, ele fala que uma empresa, né, a função de uma empresa é ser relevante para a sociedade, né? E o lucro, se ela não gera lucro, ela é irresponsável, né? Olha que legal como ele transforma a visão. Gerar lucro, que muitas vezes os mais catedráticos, né, os mais tradicionalistas, dizem que a função de uma empresa é gerar lucro. Olha como o Thomas deu uma invertida nisso, né, nesse depoimento dele, ele que é autor, criador do sistema do movimento capitalismo consciente. Olha como ele mudou o enfoque. Então, a empresa precisa ser lucrativa? Sim, mas não que é o objetivo principal dela. O objetivo principal dela é ser relevante e contribuir para a sociedade. Uhum. E ela precisa ser lucrativa por quê? Porque se ela não for lucrativa, ela vai prejudicar a vida dos funcionários, vai prejudicar a vida dos acionistas, vai prejudicar a vida das outras pessoas que querem comprar os seus produtos e serviços. Então, o lucro passa a não ser apenas algo numérico, algo monetário. Está relacionado à importância daquela empresa para a sociedade. Tá? Então, esse é um exemplo que me veio dentro desse escopo do desafio. Né?
E aí a gente entra agora com o terceiro D, que é a disruptura. Até podemos continuar aí falando das organizações, das empresas, que hoje, até outro dia eu escrevi um texto, né, que as empresas estão na UTI. por que eu descrevi dessa forma que elas estão na UTI? Porque hoje muitas empresas estão preocupadas mais com essa questão do lucro, né? E o lucro, na verdade, como o Denis falou, invertendo os papéis. Outro dia eu até ouvi que o dinheiro é a espiritualidade materializada. Daí eu comecei a refletir sobre isso. E tem tudo a ver, né? Tem toda uma relação. Porque empresas, né? Ela, se você pensar bem, a empresa é para servir a sociedade, é para cuidar das pessoas. E é o que não está acontecendo, né? Com essa visão muito materialista das coisas, os colaboradores das empresas estão cada vez mais doentes, estressados, com depressão. Cada dia mais o índice de depressão aumenta. E as pesquisas mostram que essas doenças vêm justamente da insatisfação dentro das empresas, da insatisfação dessas pessoas em trabalharem com trabalhos pesados, em coisas que não estão satisfeitas, que não contribuem para o crescimento delas, que não estão de acordo com o propósito de cada um e com a essência individual e, consequentemente, com a essência da empresa, né? Então, de ruptura também vem muito isso, né? Em romper
esse sistema padrão.
Esse sistema padrão que hoje em dia já não está mais funcionando, já não está mais servindo, né? As empresas, por exemplo, hoje, as empresas do futuro têm que ter uma visão inclusiva, né? Tem que ter funcionários que representam a diversidade da sociedade, né? Uma sustentabilidade coletiva. Então, por exemplo, empresas que não têm essa visão de inclusão, né? Principalmente numa sociedade tão diversa como a nossa, não estão caminhando nesse barco aí de romper os padrões antigos.
E acabou, falando nisso, acabou de sair uma pesquisa, no momento que a gente está gravando esse podcast, pesquisa do IBGE, mostrando que pessoas brancas ganham 75% mais que pessoas negras, né? Então, olha a distância, o hiato que ainda tem, né? Entre você simplesmente remunerar a pessoa de forma diferente e simplesmente pela cor da pele. Então, isso tem que ser passado para as empresas, para as pessoas que fazem parte dela, não apenas na alta chefia, na execução, mas também para as pessoas que ocupam um patamar mais baixo, né? Para que elas saibam reivindicar e não aceitem trabalhar com um salário menor. E as pessoas que também ganham o salário, e eu sei que eu estou sendo meio utópico aqui, saindo um pouco da realidade, flutuando, mas seria muito bacana que se as pessoas que brancas, aqui nesse caso desse exemplo que eu estou dando, não aceitassem que os seus colegas com as mesmas funções da cor negra recebessem menos, tá? Só aceitassem que fosse possível trabalhar todo mundo ganhando o mesmo salário, tá? Desde que, logicamente, respeitando ali o estudo, né? O estudo que cada um teve, a questão da experiência, né? Mas se tudo isso bate, como você justifica ter salários diferentes? E o que é triste, a gente vê em muitos casos nas redes sociais, pessoas que acham que isso não é verdade, né? É incrível como sai essa pesquisa do IBGE, que a gente sabe que é um instituto de prestígio, de renome, de boa reputação, um estudo profundo, feito com boa parte da população brasileira, que chega nessa conclusão, né? Eu confesso que eu não sei exatamente se é 75%, mas eu me lembro que é uma diferença bem gritante. E que as pessoas questionam, acham que é mentira, que não é verdade, que isso é vitimismo, né? que isso não existe, que não existe esse preconceito, não existe o racismo, né? Então, eu acabei abrindo aqui um parênteses muito grande, mas para a gente mostrar como precisa haver essa disruptura também em aceitar, né, que isso aconteça dentro das empresas, né? De pessoas ganharem menos simplesmente por terem uma cor diferente. E acho que seria um movimento disruptivo se as pessoas brancas, né, que ganhassem a mais e percebessem que isso não é justo, né, fazer algum movimento para que todo mundo ganhasse a mesma coisa, repartindo melhor o salário, enfim, para que não se estabeleça esse tipo de injustiça.
E ainda falando de empresas, né, essa questão de romper com padrões, As empresas ainda parece que não caíram a ficha delas nessa questão de mudança, de romper padrões, né? Com essa questão de preocupação com os colaboradores. Porque cada dia mais a gente vê aí a inteligência artificial batendo muito na tecla, né, das empresas, mas também tem a inteligência emocional. Se a gente pegar exemplos aí de colaboradores hoje, principalmente, que vivem, sofrem de algumas doenças que são doenças da alma, né, como depressão e outras mais. Muitos até cometem suicídio, mas enfim, é um assunto além que não vale entrar nesse mérito agora. Mas algumas empresas, se a gente procurar, né, até um processo de entrevista simples, qual é a entrevistadora que pergunta, por exemplo, como foi a infância de um pretendente daquela vaga? Né? Quem é que sabe como foi a infância daqueles possíveis colaboradores, por exemplo, através de uma entrevista? Então, é muito essa questão de entender, né? de dar essa oportunidade das pessoas evoluírem para um autoconhecimento, né? Porque a qualidade do trabalho que nós fazemos depende muito do estado emocional das nossas mentes, né? E as empresas precisam ter um olhar mais humano nessa questão.
Legal. E passando então para o quarto e último
desapego.
D, que é o desapego. Mas não é aquele desapego do OLX, desapega, desapega, né? Porque aquele é o desapego simples, aquele desapego que até faz bem, a gente se livra daquelas quinquilharias, daquelas coisas velhas que a gente guarda lá no fundo do armário, né, amor? E daí você vende aspirador, vende TV velha e tal, e acaba ganhando um troquinho com isso, né? Esse é um desapego simples, um desapego fácil, mas o desapego que a gente quer trazer aqui é um desapego bem mais profundo, que é você se desapegar daquilo que tem valor pra você, né? Você se desapegar de coisa que não tem mais valor é simples, fácil, lucrativo, e eu quero, né? Uhum, eu quero brincar disso, porque gera uma graninha aí que a gente pode usar pra tomar uma cerveja, né? Mas o desapego que a gente quer falar aqui é um desapego muito mais profundo, né? Como, por exemplo, desapego, bom, pode ser desde uma coisa material, que seja importante para você, uma coisa que você usa bastante, que tem valor, né? Então isso pode ser um tipo de desapego, ou desapego no sentido de valores que você tem.
Sentimentos que não contribuem mais para a tua evolução, para o teu crescimento, né? Acho que sentimento é uma coisa bem importante falar, de difícil entendimento também, porque muitas vezes nem nós conseguimos entender ou interpretar que tipo de sentimento é aquele. A gente entra numa questão muito de autoestudo, né? Acho que vale aí para incorporar esses 4Ds, inclusive desapego, é você se estudar, né? Fazer esse autoestudo para entender e até para aceitar, né? Para estar apto a incorporar esses 4Ds, inclusive o desapego de sentimentos que não te fazem bem, né? Claro. Sei lá, aquele sentimento lá na sua empresa que você sente pelo aquele colega de trabalho, que rola ali uma certa inveja de diferença de salário, de cargo, você gostaria de estar no cargo dele, mas por que você gostaria de estar no cargo dele? Começa a se perguntar o porquê que você, de repente, vem na sua mente ou nos seus pensamentos estar no lugar daquele teu colega de trabalho.
Tem gente que pega essa invejinha e cuida, né? Abraça, dá inveja, cuida, dá carinho, dá mamadeira, dá banho e não larga a inveja de jeito nenhum. Passa a fazer companhia, o dia a dia pro cidadão, né? Invejinha de estimação, né? Inveja,
põe
ciúme,
no colo,
mágoa.
E cuida.
Exatamente.
Então, emoções aí, nessa questão de desapego, é uma coisa bem importante de se analisar, né? De você começar a se perguntar se aquele tipo de sentimento, né, que aflora aquela emoção, o que aquilo está te trazendo de benefício? Está te agregando alguma coisa? Se tira inveja daquele colega? Ou, de repente, se você está com ciúmes aí de alguma... de algum parente, ou será que faz sentido sentir ciúmes de alguma enfim, ou do seu marido, da sua mulher, da sua esposa, enfim. Será que faz sentido, né, sentir esse ciúme? Está te trazendo benefícios? Está te trazendo algum crescimento ou o contrário? Né, está te trazendo algum conflito? Principalmente conflitos internos. Né? Então, acho que vale muito pontuar essas questões mais profundas, mais interior.
E acho que também entra nesse rol aí do desapego quando você, por exemplo, é o tomador de decisão e tudo cai nas suas costas. Então você, ao mesmo tempo, tem uma grande responsabilidade e poder, né? Será que não seria bom, em algumas ocasiões, compartilhar esse poder de decisão com um grupo? Com pessoas de um cargo um pouco mais baixo ou do seu mesmo cargo? Mudar um pouco o esquema de tomada de decisão, chamar outras pessoas, né, para ouvir a opinião delas, pedir feedback para aquela opinião que você tem, para aquela decisão que você quer tomar, para daí tentar chegar num denominador, chegar numa ideia melhor, né? Porque a gente sabe que duas cabeças pensam melhor do que uma, por isso que o nosso programa aqui, o Pensar a Dois, é feito dessa forma, né? Em duas pessoas, a gente sabe que se entrasse 3, 4, 5, o programa ficaria ainda mais enriquecido, né? Só abrindo um parênteses aqui, eu adoro programas de rádio, principalmente, em que participam ali 4, 5, 6 pessoas abordando um tema. Lógico que não pessoas avulsas, né? São pessoas conhecedoras de um determinado tema, debatendo de uma forma um pouco mais profunda. Eu acho isso delicioso, dá para ficar ouvindo durante horas, né? Quando a pessoa tem sabedoria, tem conhecimento para abordar aquele assunto. Então, quando mais pessoas participam desse processo de decisão, a chance de você errar é menor e você distribui também as responsabilidades e compartilha um pouco esse poder. Dá para aquela pessoa que está participando do processo de decisão voz ativa, para que ela manifeste, expresse aquilo que ela acha, e também você irá recompensá-la. Se o projeto dá certo, também haverá ali o quinhão para ela, né? Um agradecimento, um bônus financeiro, um estímulo, enfim, para que todos ganhem, né? Então acho que esse desapego também, além da questão material, pode ser envolvendo essa questão do poder, essa questão do orgulho, questão de crenças, né? Muitas vezes, por exemplo, uma coisa que vem acontecendo bastante comigo nos últimos tempos é a questão de antigas crenças que eu tinha relativo a ceticismo, relativo a materialismo, estarem mudando totalmente. Mas eu tive que me abrir e ouvir o outro lado, ouvir pessoas com expectativas e horizontes diferentes do meu, para que daí eu entendesse, estudasse um pouco, observasse o que acontece e verificar, olha, de fato, pessoa X tem razão, né? Pessoa Y pensa diferente de mim, eu pude observar um pouco melhor o lado dela, a opinião dela, testei e realmente deu certo, né? E daí você começa a mudar um pouco a sua visão do mundo, os seus horizontes. Então esse desapego, como vocês podem ver, sai daquele desapego material puro e simples de coisa velha que você não quer ter em casa. É desapego de coisas valiosas para você. Valiosa no sentido de orgulho, no sentido de poder, no sentido de vaidade, mas é um desapego bom, né? Um desapego que vai trazer bons retornos para você, abrindo mão, né, de algumas decisões, de algumas coisas que muitas vezes você só guarda por vaidade, e isso não lhe traz coisa, não acaba não trazendo coisa boa.
Você está falando aí, amor, eu lembrei, né, da minha temporada aí trabalhando no mundo corporativo. Dentro da última empresa que eu trabalhei, eu cheguei até um cargo de diretoria. E eu tinha uma equipe enorme abaixo, né, tinha gerentes e tinha vários colaboradores e várias equipes dentro dessa gestão.
Poderosa.
E eu tinha um certo desapego. Um certo apego, na verdade uma dificuldade em delegar, né? Eu tinha pessoas abaixo para cuidar das equipes como gerentes, porém eu tinha um apego de eu querer fazer, porque só eu sabia fazer aquilo, né? E como eu pensava na cobrança que vinha de cima e vinha para mim, era de minha responsabilidade. Eu acabava fazendo tudo, fazendo algumas atividades, exemplos simples de relatórios. Eu fazia, porém eu tinha pessoas para fazerem, né? E eu tinha outras funções que eu deveria fazer de acordo com o cargo, teoricamente assim. Porém, eu tinha um apego enorme com relação a isso, né? Não confiava, eu não sabia delegar. Então, para você aí que também está nessa mesma situação de não saber delegar, desapegue, meu amigo. Delegue.
Delegue, vai facilitar a sua
porque
vida.
Porque vai te sobrecarregar. Eu vivia super sobrecarregada, super estressada, trabalhava direto, final de semana, porque eu me sobrecarregava, né? Eu tinha recursos para não ser tão apegada.
Legal. Então, esses foram os 4 Ds. Recapitulando, amor, quais são?
Desobediência, desafio, disruptura e desapego.
É isso aí, minha gente. Então vamos adotar aí esses 4 Ds, a nova ordem mundial, começando pela desobediência. Novamente, não é desrespeito, né? Não é tratar mal quem pensa diferente de nós ou quem quer seguir a linha tradicional mais comum, né? É você questionar os paradigmas, os parâmetros atuais. O desafio, que é você aceitar a missão que você se autoimpôs, né? O desafio de conseguir uma coisa nova, seja num âmbito mais íntimo, até uma coisa maior que vai afetar a vida da sociedade toda. A questão da disruptura, né? Que é sair aí do status quo, sair do meio social mais comum. E o desapego, que a gente acabou de abordar agora, que pode ser desapego desde coisas materiais caras que você gosta até a coisas relacionadas a poder, orgulho, enfim. Tem muito mais coisa.
Então estejam abertos, meus queridos e queridas, estejam abertos a esses 4 Ds, que vocês vão evoluir na contramão, mas vão evoluir.
Exatamente. Vamos então às nossas dicas aleatórias.
Dicas.
Ah, eu adoro essa vinhetinha que o Panda coloca, né, amor? Ela é tão zen, tão suave. E pra falar das nossas dicas aleatórias, combina muito bem. E qual que é a sua dica?
O Panda é um expert em vinhetas.
Exatamente. Ele passa aqui o dia inteiro só bolando esses cenários musicais que compõem o nosso programa, né, amor?
É isso aí. E a minha dica de hoje é uma dica de livro, gente. Olha aí. A maternidade, para vocês mamães ou mulheres que pretendem ser mães, e também para os papais entenderem esse turbilhão de sentimentos que as mulheres vivem quando se tornam mães.
Elas viram outra pessoa.
A maternidade, o encontro com a própria sombra. Esse nome até assusta, a própria sombra, hein, gente? É um best-seller da Laura Gutmann. É uma psicanalista argentina que descreve, assim, muito bem sobre as sensações vividas por todas as mulheres, quer dizer, por todas, mas pelas mulheres que se tornam mães, né? O turbilhão de sentimentos, de emoções. Eu acredito que muitas mamães vão se identificar lendo esse livro da Laura Gutmann. Eu, particularmente, eu li esse livro pós ter o meu filho, né? Uns, sei lá, 9 meses depois dele ter nascido. Se eu soubesse, teria lido antes, mas foi um livro que me ajudou muito, principalmente porque eu estava vivendo muito intensamente, assim, eu decidi viver muito intensamente a maternidade. E aí, nesse período ainda que o filho é muito bebezinho, né? Que a Laura expõe muito bem essa questão da mãe e o bebê até mais ou menos uns 9 meses de idade, são como se fosse uma única pessoa, né? Mamãe, bebê, bebê, mãe. Então, essa troca de identidade, essa confusão de identidades aí, traz uma série de emoções mesmo, um turbilhão de emoções. Para a mulher aí nesse período de puerpério, que muitas pessoas, muita gente fala que dura apenas 9 meses, mas na verdade vai aí até uns 2 anos, né? É lógico que depende de cada mulher e depende de cada tempo que a mulher se dispõe a vivenciar esse puerpério, esses primeiros anos de vida do filho ou dos filhos. Então fica como dica aí para as mamães, né? Para as mulheres também que querem ser mães, para os papais também, para entender esse universo de mulher, mãe, bebê, bebê, mãe. É o livro da Laura Gutmann, repetindo novamente o título, A Maternidade e o Encontro com a Sua Própria Sombra.
Disponível nas melhores livrarias. E a minha dica é um canal de notícia, notícia não, um canal de jornalismo exclusivo no YouTube, chamado My News, que foi lançado este ano, em março, né? Se você, assim como eu, não suporta o jornalismo diário, né, que trabalha essa questão muito factual de quem morreu, de intrigas partidárias...
Só tragédias.
Só tragédia, intriga política, quem traiu quem, notícias só de futebol, de violência, de trânsito, etc, etc, e quer um jornalismo mais analítico, né, eu recomendo que vocês assinem e assistam ao canal My News, né? Que é um projeto da Mara Luque e muita gente não conhece, né, esse lado do Kibiloco, né, do Antônio Tabet, do Porta dos Fundos, né? A idealização do canal veio dos dois, né? E tem uma equipe bem legal de gente que do Globo News, da Folha, da CBN, né, que faz um jornalismo que não faz simplesmente a narrativa dos fatos do cotidiano. Eles pegam os fatos do cotidiano, mas colocam sempre sob enfoque analítico. Né? Não é simplesmente, ó, aconteceu tal coisa, ponto. Né? E geralmente esse aconteceu tal coisa é uma coisa chata, uma coisa ruim. Né? Então, aconteceu tal coisa. Legal, e o que isso impacta na minha vida? O que a gente pode fazer para melhorar? Quais são as alternativas? Por que isso aconteceu? Dava para ter conseguido de forma diferente. Então as cabeças por trás desse projeto, que fazem parte da pauta, do dia a dia, são pessoas escoladas já na área, jornalistas mais veteranos, e que estão fazendo um jornalismo de boa qualidade, né? E exclusivamente no YouTube, tem também as suas ramificações no Twitter e no Facebook, mas é um jornalismo, um canal 100% online, não tem versão dele em canais a cabo, por exemplo, tá? Então eu acredito que para quem gosta do bom jornalismo, está interessado em trabalhar nessa área, serve até como uma referência, tá? Uma área de atuação para você atuar, né? E para você que está saturado já dessa cobertura diária jornalística, né, que só deprime, né, você vê essas notícias que não são lá muito animadoras, mas com um outro viés, né, com um olhar crítico, um olhar analítico, que te ajuda a compreender melhor o mundo e a tomar decisões, né? Então essa foi a minha dica aleatória, amor.
Então é isso, galerinha. Por hoje é só. Acho que já falamos o bastante.
Por hoje é só, pessoal. Um grande beijo e um grande abraço.
Muito, muito boa noite, bom dia, boa tarde, depende do horário que você está nos ouvindo. Fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo Pensar a Dois.
Sejam felizes e passar bem.